Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Nós já fechamos o capítulo 1 numa série que está entrando essa semana na quarta mensagem. Por que nós estamos estudando Hebreus, queridos? Porque Hebreus revela a glória desse Jesus que é digno, desse Jesus que é a personificação, é a imagem de Deus entre nós. Esse Jesus que nos abençoou sobremaneira, dando sua vida na cruz do Calvário, para que pelo seu sacrifício nós encontrássemos o perdão dos nossos pecados. Até o final do capítulo 1, o autor estava trabalhando a excelência e a superioridade de Jesus, particularmente quanto aos anjos. E ele não esgotou o tema ou a abordagem simplesmente no capítulo 1. Nós vamos voltar a encontrar o capítulo, ou a referência aos anjos, nos capítulos seguintes. Mas hoje eu quero ver com você porque ele dá uma dimensão toda especial àquilo que ele vinha declarando acerca de Jesus. Ele começa falando do perigo da negligência. Depois ele fala de Jesus feito semelhante a seus irmãos. Eu sempre uso a Nova Versão Internacional. A sua versão talvez seja um pouquinho diferente, não tem problema. Hebreus 2, versos 1 a 18. O texto diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentássemos a morte. Ao levar muitos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito e, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Pense nessa palavra, e que ela já, só pela sua leitura, abençoe o seu coração.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome.
Está falando, queridos. É desse Jesus que nós ouvimos falar, mas em alguns momentos nós não conhecemos. Nós conhecemos o seu semblante, traduzido pela tinta dos mais renomados pintores, pela poesia dos mais inteligentes poetas, pela capacidade dos melhores músicos de musicalizar poesias que falam dele, mas precisamos aprender a conhecê-lo, de andar com ele, de experimentar a sua presença, ouvir a sua voz e só ouvir o seu nome, ter o seu momento, seus sentimentos transformados, renovados, sermos curados daquilo que tem afligido o nosso coração. Esse Jesus, já dissemos isso ao longo das semanas anteriores, ele é superior a qualquer outra pessoa na criação. Ele é superior aos anjos, e falamos muito, e vamos voltar ao tema. Ele também é maravilhosamente o Senhor da grande salvação que nós recebemos. Interessante, quando abrimos o coração para Jesus, ela realmente é uma grande salvação. Mas a partir do tempo em que nós vamos amadurecendo na fé, vamos entrando na rotina da fé, no dia a dia, dos problemas vividos à medida da crença que guardamos no coração, ela não é mais tão grande, tão intensa, tão completa, tão abundante, tão doce, tão poderosa. Ela vai se perdendo em meio aos ruídos, em meio às dificuldades que nós vivemos. É como o som de um rádio. Você liga o rádio para ouvir uma notícia ou ouvir uma canção. Mas se você está num trânsito muito intenso e abre as janelas para dar uma melhoradinha ali, né? Se bem que não melhora nada, porque lá fora está tudo poluído, você não consegue mais ouvir o carro, não consegue mais ouvir o som do rádio. Aquela música, aquela notícia, você já não consegue ouvir, porque a sua concentração, primeiro, já não é mais exclusiva daquilo que está sendo reproduzido dentro do seu carro, você agora está prestando atenção em tudo que está à volta. E você também não consegue mais, pela competição, pela intensidade do ruído, perceber os detalhes, as nuances da informação ou da música que chega aos seus ouvidos. Isso acontece com qualquer um. Há uma advertência no capítulo 2 a não negligenciarmos a nossa fé. Uma advertência clara a obedecermos a palavra. Nós estudamos Tiago aqui ao longo de quase 20 meses. E Tiago nos desafia a não sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Aquilo que ouvimos, deixarmos que chegue ao coração e então aplicarmos essas coisas à nossa vida. Cresceremos, conheceremos melhor o nosso Deus, experimentaremos mais daquele que está conosco. Mas há um outro objetivo para obedecermos à palavra. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida, nós não nos desviamos. Você vai dizer, mas pastor, eu estou na igreja há 20 anos, eu não me desviei. Se você for parar para pensar, você não crê em Deus como cria quando começou a fé. Nós vivemos um tempo, queridos, em que a banalização da palavra se tornou tão frequente, tão intensa, que muitas vezes o que você recebe como alimento espiritual para o seu dia a dia é uma sopinha como a que eu recebi no barco viajando para a aldeia Sataré-Malé. Essa semana eu compartilhei com alguém a viagem, a experiência da viagem, e me lembrei que no barco, na hora da janta, nós embarcamos no final da tarde, chegou a janta, e aí vieram os funcionários da equipe do barco, cada um com pratos na mão, dois, três pratos, distribuindo. Quando eu peguei o meu prato, veio um prato e um saquinho. Eu olhei para o saquinho para ver o que tinha dentro dele. Era uma farinha muito grossa. E o prato, ele tinha um pedacinho desse tamanho de peixe, pequenininho, e ele era um prato fundo cheio de água. Talvez você chamasse aquilo de caldo. De caldo não tinha nada. Era água mesmo. Aí eu olho para a cor daquela água, olho para a cor daquele peixinho, olho para aquele saquinho, começo a olhar para as pessoas à minha volta para ver o que eles iam fazer com aquela coisa. E eles pegavam a farinha, despejavam na água para engrossar o, entre aspas, caldo. Eles mexiam aquilo com a colher e eles iam tomando aquele caldo e iam partilhando ou fatiando o pedacinho de peixe e comendo. E eu esperei para ver o que ia acontecer. Só que dizem que a curiosidade mata o gato. E eu resolvi perguntar de onde vinha a água. E foi a pior pergunta que eu fiz ao longo de toda a minha experiência entre o Sataré-Malé. Porque o missionário que nos acompanhava não falou, ele só fez um gesto, ele esticou o braço para fora do barco e fez assim, ó. Era a água do rio, que o cozinheiro, enquanto o barco andava, descia um balde, um caldeirão, sei lá o que era aquilo, enchia o bendito de água, trazia para dentro do barco, colocava na cozinha que ficava do lado do banheiro, se é que dá para chamar aquilo de cozinha, de banheiro, e ali ele jogava os pedacinhos de peixe e cozinhava aquela coisa para que a gente comesse. Hoje, muita gente tem bebido desse tipo de caldo, ralo, sem vitaminas, sem substância nenhuma, sem nada que acrescente energia para a sua vida com Deus e para enfrentar as batalhas. Desviar-me da palavra não significa necessariamente abandonar a igreja e apostatar da fé. Como os cristãos, do momento em que o autor aos Hebreus, já vimos isso aqui na primeira noite, eles estavam tendenciosos a fazer. Eu posso me desviar da vontade da palavra de Deus me contentando com a aguinha rala e deixando o caldo mais grosso de lado. Eu me contento em desfrutar daquela coisinha bem superficial e não quero mais ter o trabalho de mastigar para comer, para engolir. O irmão que estava comigo dentro do carro, quando eu contei a história, ele se lembrou de um almoço que ele teve num país africano, quando ao final do almoço eles resolveram comer a sobremesa, e a sobremesa eram algumas folhas que eram mascadas. Só que o detalhe é que numa fila, numa roda de 30 pessoas mais ou menos, o primeiro mascava, botava na mão, passava do lado, dado, botava para dentro, mascava, colocava na mão, até chegar no último. E nesse caminho, nessa jornada, aquela folha já deixava de ser folha, o que havia nela era uma baba danada, uma coisa asquerosa, e alguns brasileiros no meio da roda, quando recebiam aquela coisa amassada, que já não parecia uma folha, não conseguiam colocar para dentro aquela folha, ao contrário, comiam para fora o que tinham comido com toda a dificuldade na hora do almoço. Pois é, tem muito crente fazendo isso, repartindo a folhinha amassada e se contentando com o leitinho de bebê, ou voltando, preferindo permanecer no leitinho de bebê, aquele leite ralinho, que tem suas proteínas, mas que só vale até o sexto mês, um ano no máximo de idade. Depois dali tem que começar a comer a papinha, tem que começar a comer o arroz amassado com feijão, tem que colocar o primeiro pedaço de carne, tem que bater os legumes. Ele precisa de coisa mais consistente para que ele vá se alimentando e se fortalecendo, e então possa crescer com saúde. A nossa geração é uma geração de crentes doentes, crentes mal alimentados. Não porque o que recebem do púlpito, da escola bíblica dominical, das celebrações de quartas-feiras, seja alguma coisa rala, mas porque comem um pouquinho daqui hoje, amanhã estão beliscando no programa do missionário fulano de tal, no outro dia estão fazendo uma visita na igreja da abençoada não sei de quê, na quarta-feira estão visitando, e cada dia da semana belisca um pouquinho no coxo de um, e não consegue definir que tipo de alimento tem, que tipo de experiência se estabelece pessoalmente com o divino. Alguém me chamou a atenção essa semana, pastor: se o senhor continuar pregando esse tipo de mensagem, a igreja não vai crescer. Eu ouvi isso. Se o senhor continuar pregando esse tipo de mensagem, a igreja não vai crescer. Não estou pregando teologia, estou pregando Bíblia, doutrina bíblica do Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia sistemática. E ele voltou a dizer: não vai crescer, pastor. Eu sinto dizer isso para o irmão, não estou fazendo profecia, não estou aqui no eixo de que te digo, mas a igreja não vai crescer, porque isso não multiplica o número dos ouvintes. E eu dei uma resposta para ele, que é a minha esperança em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que você está dizendo é verdade, o que eu creio também é verdade. Esse tipo de conhecimento da Bíblia pode não multiplicar o número dos que ouvem, mas com certeza pode multiplicar o número dos que entrarão no reino dos céus. Porque vamos entrar no reino dos céus não pelo quanto lemos da Bíblia, mas pelo que aplicamos dela, pelo que entendemos e praticamos. Não por quantos discursos tenhamos feito ou aplausos tenhamos oferecido às pessoas, mas por aquilo que da palavra se tornou verdade na minha experiência, na sua experiência. Nesse texto, queridos, nós encontramos a primeira de 5 advertências do autor aos Hebreus aos seus leitores. Seu propósito era incentivá-los, como é o meu propósito aqui nessa noite, incentivar você e atentar o seu coração e sua mente para a palavra de Deus e para a obediência a essa palavra. Se há um crivo que serve de parâmetro para o juízo de Deus na minha vida, é a obediência à palavra. Ao longo de 12 anos eu tenho repetido aqui uma frase do pastor Rick Warren: quem não obedece, padece. E vai obedecer o quê? A vontade do pastor? A vontade do fulano de tal? Não. Quem não obedece a Deus, a Jeová, padece. O Senhor, queridos, não está de braços cruzados no seu trono de graça, permitindo que seus filhos se rebelem contra ele, abandonem o arraial dos chamados, dos salvos. Ao contrário, ele continua falando. Ele continua, quando necessário, disciplinando. Porque a ele pertence o juízo. Nós vimos isso aqui na semana passada. Juízo, justiça, equidade, aversão ao pecado. Ele continua tratando os seus filhos. Nesse texto nós percebemos o perigo da negligência à salvação. A salvação é um tesouro, queridos. A salvação é um prêmio de Deus àqueles que creem. A salvação é uma recompensa eterna àqueles que, entregando sua vida a Jesus e conhecendo a vontade expressa da palavra de Deus, do Deus da palavra, vivem essa verdade, traduzem essa verdade em sentimentos e ações. É preciso observar, queridos, que o autor da carta não está nos convidando a termos cuidado para não rejeitar, mas sim não negligenciarmos a verdade que tem chegado aos nossos ouvidos. O autor não estimula pecadores a se tornarem cristãos. Não é isso que ele está fazendo. Ele está encorajando cristãos a atentarem para a grande salvação que receberam de Deus em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Quer sublinhar duas palavras? Maior. Jamais. maior atenção, maior do que aquela que temos dado, para que jamais, em tempo algum, sob qualquer circunstância, nos desviemos dessa palavra. No capítulo 6 de Hebreus, entre os versos 17 a 19, vamos chegar lá no futuro, mas eu quero antecipar a leitura, o autor diz assim: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. O verso 19 diz assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Nesse trecho, no verso 19, o autor da carta aos Hebreus usa a ilustração de uma âncora. Quem já viajou de barco sabe como funciona. A âncora existe para que, quando o barco pare em algum lugar, ela, sendo jogada, vá até o fundo e se agarre nas pedras, no que houver no fundo do mar ou do leito do rio, e as ondas, a correnteza, não façam com que o barco se desloque, perdendo o ponto de atracagem, o seu ponto de segurança. A principal causa, queridos, dos problemas espirituais daquele momento em que o autor escrevia a carta e dos nossos dias é a negligência da parte dos que creem, negligência às verdades já ouvidas. Negligenciamos a palavra viva de Deus, que o autor aos Hebreus chama exatamente dessa forma: viva e eficaz. Negligenciamos a oração, negligenciamos o culto com o povo de Deus, negligenciamos a fidelidade financeira à casa e à obra de Deus, negligenciamos a comunhão pessoal uns com os outros, negligenciamos os dons espirituais. E há muitas outras formas de negligência que impedem o nosso crescimento e impedem a mutualidade entre os cristãos. A igreja do tempo moderno ou pós-moderno, e eu já disse que eu não gosto muito desses conceitos, eu tenho alguns problemas com essa ideia de modernidade, pós-modernidade, e alguns estudiosos dizem que nós já passamos da pós-modernidade, mas o grande problema da igreja desse momento, como acontecia lá atrás, não há diferença, é que nós estamos perdendo o senso de mutualidade, de comunhão. Comunhão com Deus através da palavra estabelecida, que revela quem Deus é. Nós não cremos na palavra escrita, mas no Deus da palavra, do qual a letra fala, do Deus vivo e verdadeiro. Cremos no Deus com quem conversamos quando oramos com Ele. Cremos no Deus que nos ajunta, pessoas de diferentes origens, experiências e graus de vida com Cristo Jesus. E celebramos um culto público de comunhão, de alegria, de liberdade. Negligenciamos a fidelidade a um Deus que é fiel conosco todo o tempo. Ele não falha, Ele não falta, Ele não se esquece, Ele não atrasa, Ele não perde um momento, Ele é preciso do cuidado. Às vezes a gente reclama porque a gente quer mais, mas Ele sabe o quanto nós precisamos, e Ele vai dar exatamente a medida calcada e sacudida, como diz o texto da palavra no Velho Testamento, segundo a sua presciência e a nossa necessidade. Estamos juntos, mas não nos conhecemos. Sonhamos com o céu, mas não conversamos uns com os outros. Hoje pela manhã eu trouxe à tona uma estatística que eu recebi num artigo que li há poucos dias atrás. Uma pessoa pode ter relacionamento com 150 pessoas, mas só convidará 15 delas para comer uma pizza. E dessas 15, só vai chorar no ombro de 5. Num tempo de redes sociais, onde nós temos centenas de amigos, eu não tenho nenhum tipo de rede social, a não ser um site de fotografia, e esse meu está parado desde o ano passado, não vou lá. Mas um tempo de redes sociais onde as pessoas se sentem vaidosas pelo número de seguidores, de pessoas que curtem suas postagens, essa frase, esse pensamento é extremamente verdadeiro. Podemos nos relacionar com 150 pessoas, 1.500 pessoas, 15 mil pessoas, 1,5 milhão de pessoas, mas a nossa condição emocional não nos permite mais do que 15 pessoas com quem vamos comer um pedaço de pizza. E dessas 15, no máximo 5, teremos liberdade e confiança para pôr a cabeça no ombro dela e chorar. Chorar as nossas dores, compartilhar as nossas mazelas. Como resultado, queridos, dessas faltas, dessas negligências, nós desviamos do caminho da verdade, da palavra da verdade, da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que alimenta. Sempre que uma das meninas, particularmente agora a Ellen, me procura dizendo que vai dançar, dificilmente eu pergunto, mas se ela quiser me dizer a letra, eu fico feliz, que eu vou parar para ouvir a letra, para pensar o que essa letra tem para dizer. Algumas letras não dizem nada de Bíblia, consequentemente nada de Deus. Elas não servem para ser usadas. Volta e meia, eu me manifesto muito pouco, raríssimas vezes, nos grupos, nos fóruns da igreja, no WhatsApp. Mas quando me manifesto, é por preocupação, para que nós cantamos, e há um cuidado muito grande da equipe, o que cantamos tem que ter base bíblica, porque toda canção, toda adoração e louvor emanam das Escrituras. Não há verdade fora da Bíblia, porque a Bíblia revela quem é Deus. No tempo antigo, ou no tempo do Antigo Testamento, quem não dava ouvidos à palavra do Senhor, de Jeová, era regularmente castigado. Nós vemos isso na experiência de grandes homens, como Elias, como Davi. Eu poderia citar aqui uma centena deles. Grandes reis, grandes profetas. A um deles o Senhor chega e diz: para de falar a palavra e vai acertar a sua família, vai acertar a sua casa. Vai corrigir o que está errado na sua casa. Depois que estiver em ordem, volta e continua a dizer aquilo que eu vou te mandar dizer. A preocupação de Jeová é que primeiro o nosso coração esteja em harmonia, alinhado à verdade que dele emana. Somos nós que nos movemos, queridos, não a âncora. A âncora é Jeová, na pessoa de Jesus. Nós nos movemos em relação a Ele. Ele é o mesmo, Ele permanece o mesmo. A sua justiça, a sua graça, a sua boa vontade, Ele não muda em nada. Nós é que nos movemos, Ele não muda. Muitos hoje acham que são isentos do castigo por causa da graça. Uma tola e confortável ilusão. A Bíblia diz que o Senhor trará juízo a cada um de nós, quer no tempo presente, quer no dia do grande trono do Senhor Jesus. E eu tenho feito menção com muita frequência ao sermão profético de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Seria muito bom se você fizesse uma visita ao texto de Mateus. Seria muito interessante. No passado, essa palavra de Deus era transmitida pelos anjos, pelos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1. Hoje, essa palavra que nós temos é uma responsabilidade ainda muito maior para nós, porque nós a recebemos direto do Filho, Jesus, aquele que morreu no nosso lugar. Hebreus 2. Se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a punição, ainda mais agora que nós temos ouvido a verdade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras nesse verso 2. A palavra transgressão. A palavra transgressão aqui refere-se aos pecados de comissão. Talvez você nunca tenha ouvido isso. A palavra transgressão se refere aos pecados de comissão. O que é isso? O pecado de comissão começa dentro de nós. O pecado de comissão é um ato, uma palavra ou um desejo contrário à lei de Deus, que começa dentro de nós com um sentimento, com um desejo, com uma palavra ou com uma atitude. Isso é pecado de comissão, transgressão. A outra palavra que eu destaco é a desobediência. Essa palavra diz respeito aos pecados por omissão. O que são pecados por omissão? Conhecemos a vontade de Deus e ainda assim deliberadamente desobedecemos a Jeová. Sabemos o que Ele quer e o que Ele não quer, e fazemos o que Ele não quer e não fazemos o que Ele quer. Paulo disse isso: o que eu quero eu não consigo fazer, o que eu não quero eu faço toda hora. Há uma natureza que luta dentro de mim, é a carne contra o espírito, há uma batalha dentro de mim. E quem será vencedor? Não vai ser Jeová o que vai decidir isso, sou eu que vou decidir. No momento em que eu entrego meu coração para Ele e que eu me rendo diante dEle, Ele assume o controle. E quando eu estou fraco, então sou forte, como o próprio Paulo disse, porque a força de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nosso pecado, queridos, torna-se mais grave, mais hipócrita, mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou um ateu. Nosso pecado enquanto cristãos nos torna ainda mais hipócrita e mais danoso à humanidade e à criação do que o pecado de alguém que não crê em Jesus, que não tem como Salvador, ou que não crê na existência de Deus. Por quê? Ele é mais grave porque pecamos contra um conhecimento maior do que nós, que que nós estamos aprendendo. Ele é mais hipócrita porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Ele é mais danoso porque os nossos pecados são mestres do pecado dos outros. Eu vou repetir isso. Os nossos pecados se tornam mestres do pecado dos outros. Ensinamos os outros a continuarem pecando e pecarem ainda mais. Certo pastor estava pregando uma noite, e o tema da mensagem é os pecados dos santos. Quando terminou a mensagem, terminou o culto, uma irmãzinha muito piedosa, muito amorosa, chega perto dele e diz assim: pastor, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. E ela repreendeu severamente o pastor. Ela disse assim: o pecado na vida do cristão é diferente do pecado na vida de pessoas sem Jesus. O senhor não pode falar isso. Ele olha para aquela irmãzinha tão piedosa e com todo o seu amor, ele diz: sem dúvida, querida, você está dizendo a verdade. O nosso pecado é muito pior do que o deles, porque nós já conhecemos a verdade, eles não. Nós já temos a luz, eles não. Nós já ouvimos as boas novas do Evangelho, eles não. Temos a ideia, queridos, que como cristãos hoje vivemos apenas sobre a graça e escapamos da mão disciplinadora de Deus, pois já não estamos mais sob a lei. Isso é um grande engano. Jesus não anulou a lei, ele cumpriu a lei, ele explicou e ampliou a lei. Ele não aumentou o número de itens no decálogo, nos 10 mandamentos, ele aumentou a amplitude, o significado, a aplicação da lei à medida da graça. Lucas, no capítulo 12, verso 48, a parte B, diz assim: aqueles aos quais muito é dado, muito também lhes será cobrado. Temos recebido muito de Deus, muito do amor de Deus, muito da revelação de Deus, muito da bondade de Deus, muito da fidelidade de Deus, muito do cuidado de Deus, e seremos cobrados à medida da quantidade que temos recebido. Não apenas recebemos a palavra do Filho de Deus, Jesus, como também essa palavra nos foi confirmada, diz o autor no texto, no verso 4, por milagres feitos através dos apóstolos. Sinais e prodígios são mencionados 15 vezes no Novo Testamento. Aqui a expressão refere-se, queridos, aos milagres que testificaram a favor da palavra e confirmaram a veracidade dela, a palavra cumprida em Jesus. João diz no capítulo 1: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E ele habitou entre nós e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. O maior milagre da humanidade estava entre nós, está entre nós. Não nos deixou órfãos. Quando retornou para junto do Pai, ele disse: mandarei o Consolador, que for enviado no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que nos selou, que habita em nós, que dirige a nossa vida. Os milagres que testificaram acerca da palavra foram realizados pelos apóstolos. E aí você pode pensar em Marcos 16, versos 17 a 20, Atos 2, 43. Hoje, queridos, nós temos a palavra de Deus completa nas mãos, na mente e no coração, de modo que não precisamos mais dos milagres dos apóstolos, até porque não existem mais apóstolos nesse tempo moderno. Ah, pastor, que heresia, que absurdo. Eu provo a você pela Bíblia que não há mais apóstolos. Em nossa página no YouTube nós temos um vídeo, e eu recomendo você assistir tudo que ele ensina. Ele é calvinista, mas eu recomendo que você assista o pastor Augusto Nicodemos. Ele tem uma discussão muito interessante em 2 vídeos curtos de em média 5 minutos cada um, sobre a contemporaneidade, essa palavra horrorosa, eu preciso bem de falar, não quero falar bonito, mas você entendeu o que eu quero dizer, dos apóstolos. A Bíblia prova que os apóstolos foram aqueles que conheceram, andaram, viveram com Jesus. Depois de Paulo, ninguém mais. Agora, Deus, o próprio Deus, dá testemunho por meio de seu Espírito, usando a Escritura. Se no passado eles não tinham a Escritura, por isso os apóstolos foram usados para a realização de milagres, de maravilhas, de sinais, de prodígios, hoje nós temos a revelação completa de Deus. Está nas suas mãos a revelação dos atos de Deus. Conhecemos a Deus por aquilo que Ele fez, faz, está fazendo e fará na história, na nossa história e na história da criação. Não porque um mero livro nos diz, A Bíblia, sem a ação do Espírito Santo, é um livro sem valor. É um livro como outro qualquer, eu já disse isso aqui. Mas quando o Espírito Santo intervém e lança luz na nossa mente, a palavra descreve o perfil, o retrato perfeito de um Deus que se manifesta por obras de justiça, por obras de amor, por obras de verdade. Romanos 8,16, 1 João 5, versos 1 a 13. O Espírito também concede dons espirituais ao povo de Deus, e o objetivo é capacitá-los para ministrar na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 1. Hoje em dia, queridos, muitos cristãos não dão o devido valor à palavra e, consequentemente, a negligenciam. Se enfraquecem do alimento sólido e ficam bebericando nos potinhos que são oferecidos ao longo da semana. É fácil seguir a correnteza, é fácil desviar, é fácil perder o rumo. Difícil é voltar à verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando a gente aprende o grego, a gente aprende as palavras no grego. E quando a gente aprende o grego, uma das primeiras passagens da Bíblia que a gente estuda é exatamente essa, onde Jesus se apresenta. E no grego a riqueza é tremenda, porque lá também o artigo é explícito, definido. Ele diz: eu sou o caminho, não há outro fora de mim. Eu sou a verdade, não existe verdade fora de mim. Eu sou a vida, quem não está em mim está morto. Eu repito, é fácil seguir a correnteza, é fácil nos desviar, mas é muito difícil voltar à verdade. Nossa salvação é uma grande salvação, queridos. Tremenda salvação, poderosa salvação, comprada por um alto preço. Ela traz consigo grandes promessas e grandes bênçãos e nos conduz a uma grande herança. E a pergunta é: como nós vamos negligenciar essa salvação? É isso que o autor, nos primeiros quatro versos do capítulo 2, está dizendo. Como vamos negligenciar? Eu volto ao capítulo 2, verso 1. Por isso é preciso prestarmos maior atenção, mais do que prestamos em tempos passados, àquilo que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos das verdades que, chegando aos ouvidos, batem no coração. Chegam aos ouvidos, passam pela mente, chegam ao coração. Esta salvação é por Cristo, o Filho exaltado de Deus, o ungido de Deus, o digno de toda honra e toda glória. Por isso torna-se infinitamente mais importante dar atenção à revelação de Deus através da sua palavra, pelo mover do Espírito Santo. Essa é uma solene advertência que o autor faz. Ela é maior do que uma das mais tremendas advertências do Velho Testamento. Eu falo de Deuteronômio 4:9. O texto diz assim lá em Deuteronômio 4:9: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Essa palavra, queridos, foi repetida muitas vezes, legada às gerações que vinham. Josué ouviu essa orientação. Mas agora, a advertência do autor aos Hebreus é ainda maior. O Evangelho, queridos, oferece um ponto fixo ao qual os que creem podem recorrer. Só existe um lugar seguro. Só existe um porto seguro, e é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que não temos que olhar para os homens, mas olhar para Jesus. Só Jesus. Nada deve ter permissão de fazer com que nos desviemos do ponto fixo de segurança da nossa vida. Nada, nada. Nenhuma calamidade, nenhuma influência, força ou circunstância deveria ser tolerada se ela enfraquece a minha esperança em Cristo Jesus. Porque Jesus nunca desaponta, Jesus nunca decepciona, Jesus nunca esquece, Jesus nunca trai, Jesus nunca abandona, Jesus é fiel, Jesus é fiel. Assim as correntezas da vida operam contra nós, queridos, se nós não nos apegarmos a Jesus. Essa advertência é para nós hoje. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, diz o verso 2, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa punição, como escaparemos nós se não observarmos uma tão grande salvação? Aqui, queridos, nós encontramos o estilo rabínico de ensinar. Esse é mais um dos argumentos que fortalece os defensores de que o autor dessa carta é Paulo. Paulo era doutor da lei judaica, especialista na lei judaica. E a argumentação rabínica ou judaica é estabelecida aqui, do menor para o maior. Eu sou o menor, ele é o maior. Da concessão da lei por intermédio dos anjos, para uma concessão maior do evangelho por intermédio de Jesus. Jesus é maior até do que a própria lei. A lei foi vindicada, por intermédio de juízes muito severos. Você vai encontrar isso em Levítico 10, 1 a 7, Números 16, Juízes capítulo 7. A lei tinha suas penalidades e era fielmente cumprida. Por isso o verso 3 não pode ser esquecido. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Se a mensagem da lei foi tão zelosamente guardada e ensinada, quanto mais rigorosamente deveria ser a mensagem do Evangelho, guardada no baú do nosso coração e trazida à mente a cada momento, para por ela nós vivermos. Mas sabe sobre o que nós vivemos? Sobre as leis dos filósofos, dos poetas, dos políticos, dos homens. A palavra pronunciada por Jesus se mostra cada dia mais verdadeira, mais fiel, mais tremenda, mais abençoadora, mais curadora. De dezenas de maneiras diferentes essa palavra tem sido confirmada. E sendo assim, como é que nós vamos escapar do juízo de Deus estabelecido a partir da grande salvação que nos foi oferecida, se nós negligenciarmos essa palavra? A fuga é impossível, porque a mensagem é de uma excelência transcendente, queridos. A fuga é impossível, porque a mensagem é de uma importância eterna. Ela não está restrita aos anais da história que registram os pensamentos dos homens tidos como sábios, como reformadores da sociedade. Uma mensagem maior implica em maior juízo. Voltando aos Hebreus, diz o verso 4 do capítulo 2: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. O próprio Deus aliou-se ao testemunho por meio de sinais, maravilhas e milagres. Não havia revelação completa nas nossas mãos, nas mãos daqueles que estavam naquele tempo. Era necessário que Jeová se manifestasse, como fez com Elias diante dos profetas de Baal, como fez com Acabe diante da sua incredulidade. Quando o profeta vai a ele e diz: por causa do seu pecado haverá fome nessa terra, haverá seca e fome nessa terra. Acabe se consterna, mas a mulher de Acabe se revolta e manda que os soldados do rei caçassem Elias para matá-lo. E ele então, aborrecido com o que aconteceu, frustrado com a maneira que a palavra que o Senhor lhe mandou anunciar repercutiu, foge e se esconde numa caverna. E lá entra num processo de profunda depressão, se julgando o último dos últimos sobre a face da terra. E na escuridão daquela caverna, Jeová trata com Elias. e diz a Elias: eu sou Jeová. Quando você foi em meu nome. O que você disse foi apenas a repetição do que eu mandei você dizer. Então saia dessa caverna. Mas Elias continuou. E o Senhor Jeová tratou Elias. Elias, eu já disse isso tantas vezes aqui. Elias comeu do bico dos corvos. O corvo é o urubu do judeu. É imundo para o povo judeu. É o carniceiro dos mortos entre os judeus. Pois é, Elias sobreviveu no fundo daquela caverna, porque todos os dias, às horas do dia, o Senhor mandava corvos ao fundo da caverna, trazendo no bico algumas pequenas migalhas das quais Elias tinha que comer. Era necessário que pelas migalhas que ele comia da boca dos corvos, ele aprendesse que a sua sobrevivência não dependia da vontade da mulher de Acabe. Dependia da vontade de Jeová. Dependia da sua obediência a Jeová. Da primeira vez ele não quis comer. Da segunda vez ele rejeitou. Da terceira vez ele comeu. Porque era muito grande a fome. Mas ele entendeu que se Jeová estava fazendo, havia algum propósito. Quando ele teve sede, queridos, o Senhor fez brotar do fundo da caverna um filetinho de água que escorria no meio da terra, que não dava para parar a mão e juntar e fazer uma poça da qual pudesse ser levada à boca para beber. Ele precisou descer ao chão e colocar a boca na terra e sugar o pouco de água que escorria daquele filetinho para matar a sede. E assim ele passou um longo tempo na presença de Jeová, sozinho no fundo da caverna, comendo do bico dos corvos e bebendo daquele filetinho de riacho que nascia no fundo daquela caverna. Um certo dia Jeová vai a ele e diz: Elias, sai da caverna. Elias, sai da caverna. E ele não regateou. Quebrantado, humilhado, mas curado, tratado pela mão de Jeová, ele se levanta e ele sai da caverna. E ele retoma o ministério profético com a cabeça prêmio. Mas agora ele sabia quem é que estava sobre ele, que mão pesava sobre ele, e não era a mão de Acabe. Não era a mão do soldado de Acabe. Não era a raiva do coração da mulher de Acabe. Era a mão de Jeová. E ele começa a clamar. Ele tinha um aprendiz. E todo o tempo em que ele orava, ele chamava o seu aprendiz e ele dizia: garoto, vai lá fora e vê se vem chuva. Porque a seca continuava. O menino voltava triste, cabisbaixo: não tem nada lá fora, profeta. O profeta olhava para o menino e diz: espere. E ele voltava a orar. Isso se repetiu longas vezes, inúmeras vezes, até que em um certo momento Elias vira para o menino e diz: menino, vai lá fora e vê se vem chuva. O menino fica assustado. No horizonte azul, que só fazia divisão com a terra seca, ele vê uma nuvenzinha muito pequena, um pingo branco no meio da imensidão azul. E ele volta para o profeta e diz: não tem nada lá fora, só tem uma nuvenzinha como um ponto no céu, quase que do tamanho da minha mão. Então o profeta se levanta e glorifica a Deus, junta as suas coisas e vai ao palácio de onde vinham os soldados que o perseguiam. E ele chama Acabe e diz: Acabe, corre para a tua casa, porque vem chuva, o tempo da seca acabou. Vem chuva, Jeová está mandando muita água sobre a terra. Ouça a palavra que eu te digo: corre, porque senão as águas te pegarão no meio do caminho. Ele não faria isso se não tivesse sido humilhado no fundo da caverna. Ele não faria isso se ele tivesse negligenciado a verdade que o Senhor falara ao seu coração, queridos. Acabe, corre para casa. Esquece a ordem que deu. E a sequência da história, quem ler vai saber, se não leu ainda. A chuva cai e molha a terra, e os rios sobem, muita água rola. Deus não tarda em cumprir a sua promessa. Ele é fiel a si mesmo. O que ele prometeu, ele cumpre. E talvez você esteja enfiado na sua caverna, negligenciando a grande salvação que recebeu, roendo o seu osso, chorando a sua mazela e a miséria da sua vida, esquecendo que há um porto seguro, há uma âncora fincada, há uma palavra estabelecida, há uma promessa mantida que não vai ser desfeita. Ele vai cumprir o que prometeu, mas só os fiéis receberão a promessa cumprida na sua vida, porque para cada promessa há um mandamento. Cumpra o mandamento que a promessa virá, e o mandamento nesse tempo é: ouça com mais atenção aquilo que você já tem recebido, para que jamais se desvie dessa palavra, para que jamais se desvie dessa verdade, para que não perca o rumo, não erre o caminho. Desviar-se custa caro demais, querido. Perder a âncora significa ser levado pela correnteza até o momento em que ela se torna tão forte que o barco vira e você naufraga e morre afogado. Está esperando o quê? Jeová já está te ensinando. Jeová já está tratando com você. Ele está tentando curar o seu coração. Ele está tentando mostrar para você que Ele é Deus, que em Cristo Jesus não há outro igual, nome sobre todo nome. Ele deu testemunho dessa verdade. E o que é que eu e você temos feito? Aplaudido, ovacionado, mas não obedecido. Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse que livre-arbítrio não levou ninguém para o céu ao longo de toda a história da humanidade. O livre-arbítrio não levou ninguém para o reino dos céus, só para o inferno. Jeová convida você a ouvir, crer e obedecer. Há um hino do cantor cristão que diz: o fiel obedece ao que Cristo mandar. Você vai voltar para casa, nosso horário já venceu. Vai ver o resultado dos jogos de hoje, de ontem. Vai ver as últimas notícias do Fantástico. Vai comer a sua pizza. Vai despedir-se dos seus filhos quando forem para os quartos. Vai dar um beijo na sua esposa e vai pôr a cabeça no seu travesseiro. Mas Jeová continua requerendo de você obediência à palavra que Ele trouxe ao seu coração. E Ele está dizendo: filho, dá-me o teu coração. Meu filho, eu quero o teu coração. A decisão não é minha, a decisão não é dele, a decisão é sua. Eu não estou preocupado em que nós, em próximos 6 meses, tenhamos aqui 400 pessoas superlotando a igreja. Eu estou preocupado que no dia do juízo, Jesus receba em glória cada um dos membros dessa igreja que cuidaram da palavra que lhes fora trazida, não se desviando dela, ao contrário, praticando-a, para então poderem ouvir do seu Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que você vai fazer? Só tem duas opções: obedecer ou desobedecer, guardar ou rejeitar, deitar fora, não aceitar. Eu quero convidar você a receber Jesus no seu coração. Eu quero convidar você a crer na palavra que já tem sido trazida sobre a sua vida. Eu quero convidar você a deixar Jesus Cristo reinar na sua mente e no seu coração. Eu quero convidar você a deixar Jesus, a luz do céu, entrar. Você pode? Você quer?